Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, meus ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América a transmitir em português. A votos de um excelente sábado da nossa companhia. Hoje é 19 de novembro de 2016. Na apresentação está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Na emissão deste sábado teremos aqui música, as últimas da música da América, uma rubrica do Eduardo Ferro, para já as notícias do mundo.
E as notícias a esta hora, comigo Amâncio Miguel. O novo primeiro-ministro Umaru Mokhtar Sissoko, da Guiné-Bissau, partiu este sábado para Dakar, capital do Senegal, a convite do chefe de Estado daquele país vizinho, Macky Sall. Segundo a imprensa local, Sissoko e Sall irão discutir sobre a situação política da Guiné-Bissau. Momentos antes de partir, Sissoko apelou aos guinenses para uma maior congregação de esforços para desenvolver a Guiné-Bissau, nomeadamente criando infraestruturas para superar as dificuldades de desenvolvimento. Na mesma ocasião, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamã, a caminho da Dakar para uma reunião da União dos Parlamentares Africanos, garantiu o apoio ao novo governo, ao abrigo do Acordo de Conakry, desde que enquadre o seu programa baseado nos desígnios do país. Cipriano Kassamã anunciou, entretanto, a primeira reunião na próxima terça-feira, 22 de novembro, cumprindo as etapas que visam a abertura da sessão ordinária da Assembleia Nacional Popular, a última do ano legislativo. Recorde-se que Sissoko foi empossado ontem, dia 18, pelo presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz. Em Moçambique, subiu para 67 o número de mortos em resultado da explosão de um caminhão cisterna em Tete. Ontem, 13 corpos da explosão que ocorreu em Caparinzange, interior de Matise, foram a enterrar numa vala comum devido a dificuldades de identificação. No local, não havia condições de identificação dos corpos completamente carbonizados nem sistema de frio, o que forçou o governo provincial de Tete a sepultar 13 corpos que não foram reclamados até o final da tarde de sexta-feira. Naquela localidade, a Voz da América viu um ambiente desolador, com corpos espalhados e também choros por todo o lado. Caparinzange, no interior de Moatize, é basicamente uma comunidade de carvoeiros a norte de Tete, na estrada que liga o país ao Malawi. A polícia espanhola prendeu dois cidadãos marroquinos neste sábado em Madrid e Barcelona, suspeitos de recrutar jovens pela internet como militantes islâmicos, informou por meio de um comunicado o Ministério do Interior daquele país. Desde que a Espanha aumentou o alerta de ameaça para a segurança nacional em 2015, em resposta aos ataques islâmicos em Paris, a polícia prendeu 163 pessoas suspeitas de atividade militante. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta sexta-feira que o vírus Zika e complicações neurológicas relacionadas a ele não constituem mais uma emergência de saúde internacional, segundo escreve a Reuters. O Comitê de Emergência da OMS, que declarou uma emergência internacional de saúde pública em fevereiro, disse que o vírus ainda representa um problema altamente significativo e de longo prazo. O vírus Zika e consequências associadas continuam sendo um desafio duradouro de saúde pública, exigindo ação intensa, mas não representa mais uma emergência internacional, disse o painel da OMS, composto por especialistas independentes, num comunicado após uma reunião realizada ontem. Transmitido por mosquitos, o vírus Zika pode causar microcefalia e outros distúrbios neurológicos em bebés e adultos, e ele se espalhou por mais de 60 países e territórios desde que o surto atual foi identificado no ano passado no Brasil. A diretora da OMS, Dra. Margaret Chan, aceitou as recomendações do comitê e declarou o fim da emergência. Mas aquela agência das Nações Unidas manteve as recomendações, incluindo a de que pessoas expostas ao vírus Zika devem adotar medidas preventivas por 6 meses para evitar a transmissão por via sexual. O presidente do Sindicato de Imprensa Egípcia, Yeshta Kalash, e outros dois dirigentes foram condenados neste sábado a 2 anos de prisão, cada por terem abrigado 2 repórteres procurados pela polícia, anunciou uma fonte judicial egípcia. Kalash, o secretário-geral do sindicato, Kamal Abdelrahim, e chefe da Comissão de Imprensa naquele país, Khaled El-Bashi, estavam sendo julgados desde junho passado. No início de maio, a polícia tinha detido na sede do Sindicato dos Repórteres, acusado de incitação ao protesto. Os três homens foram condenados por terem dado abrigo a fugitivos e por terem divulgado informações enganosas sobre o procedimento policial que tinha terminado com a detenção dos jornalistas que estão a ser procurados.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 19 de novembro de 2016. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O Angola Invest foi criado pelo governo angolano para criar, diz, e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas angolanas. Este é o tema que vos trazemos nos próximos minutos.
Apenas 5 projetos de investimentos foram aprovados no primeiro semestre de 2016, no âmbito do programa Angola Invest, contra 51 nos 6 meses anteriores e 60 no semestre homólogo, segundo estudos desenvolvidos por especialistas nacionais. As mesmas fontes acrescentam que os resultados, muito aquém das expectativas, são consequência de um sistema bancário sem sensibilidade de competência para acompanhar projetos no setor produtivo, como na agricultura, nas pescas, na pecuária, só para citar estes. Nesta conformidade, os programas de fomento da atividade empresarial e do empreendedorismo foram reformulados porque não cumpriram os objetivos, sendo que no âmbito do Angola Invest foram criados até agora cerca de 50 mil empregos, mas a meta inicial previa 200 mil novos postos de trabalho. O programa Angola Invest é uma iniciativa do governo angolano, criado em 2012, que visa criar e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas nacionais, tendo sido apresentado como uma oportunidade para fortalecer e diversificar a economia do país. No entanto, desde a sua operacionalização, que coincidiu com as eleições de 2012, e após 4 anos, o programa atingiu pouco menos do objetivo inicial. A fraca execução deste programa tem causado a troca de acusações entre o Ministério da Economia e os gestores bancários. Em causa está a redução da disponibilidade de garantias e o corte nas linhas de crédito bonificados para os beneficiários, tendo obrigado a banca a suspender a cedência de créditos aos promotores. Em princípios do corrente ano, o Ministério da Economia, através de uma nota de imprensa, destacou o papel relevante que o programa Angola Invest tem vindo a desempenhar na melhoria do ambiente de negócio e na capacitação dos empresários do país. A nota fazia igualmente referência que a abrangência desta iniciativa é elevada, existindo projetos aprovados em todas as províncias do país e em todos os setores de atividade abrangidos pelo programa. 4 anos depois da sua criação, o programa Angola Invest, apesar da sua pertinência para alavancar a economia nacional, ainda assim, segundo o empresário Jorge Batista, o mesmo não tem sido suficiente para cumprir com os objetivos inicialmente definidos.
Por um lado, eu considero que o programa Angola Invest foi um programa oportuno, não é? Ele veio para ajudar o fomento das micro, médias e pequenas empresas. Mas, por outro lado, também considero que não conseguiu atingir os objetivos pela qual os empresários almejavam em torno de, tanto, contribuírem mais para a diversificação da economia e portanto, conseguir alavancar os negócios, a marca dos negócios em Angola e poder, então, contribuir para o desenvolvimento, para a economia de desenvolvimento, etc. Portanto, ele, por um lado, foi oportuno e considero que nunca devemos deixá-lo cair, não é? Porque devemos acreditar nele, melhorar paradigmas, ver o que é que está mal, porque nem tudo correu bem no Angola Invest. Sabemos que nesse momento, pelos números e pelos dados estatísticos, ainda tem que se fazer muito, tem que se melhorar alguns aspectos. E penso que, portanto, é um programa que, apesar dos números apresentados e os números que nós temos que não são satisfatórios, mas consideramos sempre um programa importante. Daí que enquanto empresário, por um lado, e em nome dos empresários na qual a gente tem dialogado, achamos que há necessidade de melhorar alguns paradigmas do programa. E enquanto também Presidente da Associação de Empreendedores, acredito que devíamos focar mais o programa para apoiar aquelas pequenas e médias empresas que têm a necessidade de financiar a sua atividade e também têm algum potencial para contribuírem para o desenvolvimento da economia que nós almejamos.
A falta de experiências no processo de investimento também é apontado como sendo um dos constrangimentos que inviabilizou a concretização de muitos objetivos incorporados neste programa. O economista Cláudio Nadais considera, por outro lado, que o ambiente económico e financeiro, no ato de lançamento do referido programa, também terá influenciado de forma negativa.
Eu penso que o Angola Invest, como foi dito, constitui um instrumento que visa criar estruturas de suporte no sentido de orientar as micro, pequenas e médias empresas e que, obviamente, o objetivo final seria concorrer para a criação de uma estrutura económica sustentável. Portanto, este é o objetivo principal dentro desta perspectiva, mas penso que tínhamos que ter em atenção aquilo que era o quadro de realidade do país. Angola não tinha antes da implementação do Angola Invest qualquer experiência neste domínio e teve de ser um projeto começado do zero. Desta perspectiva, houve obviamente situações que devem continuar a merecer uma certa atenção nos mais diferentes domínios e particularmente na vertente da implementação. Portanto, o que se esperava na altura do lançamento do projeto foram lançadas métricas que definiam aquilo que eram as expectativas neste domínio. Falo concretamente, por exemplo, da intenção que se estabeleceu de se adquirirem créditos na ordem dos 150 milhões de kwanzas anuais, 150 mil milhões de kwanzas anuais, e que, obviamente, constituíam aquilo que eram as previsões ou as perspectivas para o programa. Não foi possível, obviamente, implementar as intenções previstas, mas, de acordo com aquilo que era o contexto e a realidade do país, foram feitos esforços no sentido de se darem alguns passos. É de destacar aqui neste domínio a questão relacionada com a grande problemática que ainda afeta o nosso mercado e que tem a ver com o facto de muitos dos empreendedores não possuírem o perfil requerido para desenvolverem essa atividade. Penso ter sido esta uma das grandes questões colocadas. Obviamente teve aí o INAPEN a tentar intervir no sentido de dar cobertura resposta a esta problemática foram possíveis ser superadas algumas das situações, mas é preciso que tenhamos atenção que não são os números apenas que são relevantes nesse processo. O INAPEN hoje fala de cerca de 60 mil empresas certificadas para desenvolverem a atividade, mas a grande questão é que essas 60 mil certificadas têm que refletir na prática tudo aquilo que aprenderam no sentido de, desta forma, contribuírem objetivamente para o quadro da alteração da economia do país.
O administrador do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas faz um balanço positivo do programa Angola Invest, ao mesmo tempo que reconhece que as suas metas estiveram aquém das expectativas. Samora Kitumba fala do acesso aos financiamentos, do suporte ao empreendedor, do excesso de burocracia e do fraco incentivo à produção interna, como constrangimentos visíveis deste programa.
O INAPEM tem até o momento certificadas 12 mil empresas, 12.135 para ser mais preciso. Portanto, o número de 60 mil tem a ver com o número de formações já realizadas desde o início do programa. E em termos de balanço, o balanço que nós fazemos é, de certa forma, positivo e, em alguns casos, um bocado aquém das próprias expectativas. Porque mais do que os próprios números, nós devemos atacar primeiro o que esteve na gênese, o que esteve na essência da criação do próprio programa. E o que esteve essência do lançamento do programa foi, de facto, os motivos que estrangulavam, até a data, o permanecimento no mercado das micro, pequenas e das médias empresas. Portanto, um dos fatores que é o mais propalado, mas que, no nosso entender, não é o fundamental, é a questão do acesso ao financiamento em condições favoráveis. Portanto, estes eram os vetores de ataque do programa Angola Invest. Mas, mais do que isso, tínhamos a ver também com a questão do suporte ao empreendedor. Portanto, era necessário criar-se condições para que o nosso pequeno empresário, o nosso microempreendedor, fosse capacitado e estivesse, assim, habilitado a enfrentar os desafios que eram propostos. Outra questão também que criava constrangimentos ao estabelecimento de novos negócios no mercado era a questão da burocracia excessiva, que o Angola Invest criou dentro de si algumas iniciativas para tentar levantar alguns dos problemas que tinham a ver com a burocracia. E também o fraco incentivo à produção nacional. Portanto, o Angola Invest predispôs-se a desenvolver linhas de força que priorizassem todos estes itens. Repito, questão do financiamento, suporte ao empreendedor, o excesso de burocracia e condições para o incentivo à produção nacional. E numa última vertente, também, o excesso de informalidade que existia no mercado. Se tivermos que fazer um balanço sobre as questões que foram abordadas em todos estes domínios, e nós, o público em geral, tem tendência para abordar simplesmente os números relativamente aos financiamentos, mas eu prefiro a falar de forma transversal a ação do Angola Invest em todos estes vetores. Eu considero, sim, que foi, de certa forma, positivo, porque nós demos passos significativos no que diz respeito à capacitação do empreendedor. Portanto, o Angola Invest foi o programa que trouxe, pela primeira vez, ou iniciou o processo de uma mudança radical na cultura empresarial angolana. Nós, a partir do lançamento do programa Angola Invest, começamos a criar um espírito empreendedor com muito mais robustez e com muito, muito mais direcionado para o setor produtivo. Até esta altura, nós todos temos conhecimento, o empresariado nacional tinha uma postura, um perfil muito mais na ótica do comerciante, portanto, na perspectiva de importador e para revender, com algumas iniciativas não muito estruturadas no setor privado. O Angola Invest conseguiu trazer esta mudança de cultura, esta mudança de atitude e este olhar para o setor produtivo de uma maneira diferente.
A essência do programa Angola Invest nunca devia servir de fomento às importações. Assim defende o empresário Jorge Batista, para quem este programa deve ser mais abrangente, sobretudo olhando para o interior do país.
Eu penso que o espírito continua, né? Continuamos a ser ainda empresários com ênfase para o mercantilismo. Portanto, apesar do programa Angola Invest ter surgido, continuamos a produzir o que importamos, não é? Portanto, eu penso que a essência do programa Angola Invest nunca devia ser para ou fomentar ou aumentar as importações para aquilo que nós já vínhamos vindo a fazer. Daí que defendemos que o Angola Invest deve ser um programa mais abrangente para aquelas regiões, aquelas famílias onde há algum potencial, onde devem produzir, e que não é necessário 5 milhões de dólares para essas famílias começarem a desenvolver a sua atividade. Portanto, quando nós fizemos alguma confusão, achamos que mudamos, por exemplo, paradigmas em que passamos a fazer coisas made in Angola, mas essas coisas made in Angola não existem, porque a maior parte delas são produtos importados, não é? Nós hoje vivemos uma realidade de que quase tudo que nós produzimos é quase 90%, maioritariamente, de produtos importados. Só para rebater aquilo que o Dr. Kitumba disse, portanto, é preciso que nós analisemos com nesta visão. Não que nós deixamos de importar, continuamos a importar matérias-primas e ainda não estamos a dar o passo necessário para avançar em questões ligadas à produção nacional.
O economista Cláudio Nadais acredita ainda assim que o programa Angola Invest pode servir de referência para a correção dos erros que foram identificados na sua implementação durante os 4 anos e projetar outras perspectivas para o futuro.
Aquelas empresas que se dispusessem, se candidatassem para aceder o financiamento via Angola Invest, portanto, teriam essa vantagem, não é, de gozar desta bonificação. Sure. Portanto, aqui a questão que se coloca é a seguinte. A ideia era de que isto era uma métrica, portanto, era uma meta estabelecida como 150 mil milhões no âmbito do lançamento do projeto. Mas eu não estou a olhar para esta questão como. Portanto, o não atingir esta meta por uma situação como a nossa não é crítico. Não é crítico no seguinte sentido: o Angola Invest para Angola é como se fosse um balão de ensaio. Portanto, um projeto que constitui um balão de ensaio e que, obviamente, que poderia apresentar algum comportamento em determinados domínios fora daquilo que era expectável. E isto iria, obviamente, servir como uma referência para melhorar, não é? No sentido de que o futuro fosse melhor. É esta a perspectiva que eu defendo. Eu penso que, independentemente daquilo que foi o desempenho do Angola Invest, e penso que eu iria dizer mesmo que aquilo que foi feito é positivo. É positivo no sentido, como já disse, ter sido uma primeira experiência, deve servir, acima de tudo, de uma referência para que possamos projetar, no futuro, uma alternativas, portanto, mais adequadas àquilo que é o nosso contexto. Obviamente que a questão do Angola Invest não pode ser abordada sem termos em atenção aquilo que é a sua estrutura. Sabemos que o Angola Invest representa os financiamentos a nível do banco, tem a quota parte de garantia do Estado. Não é?
A fraca execução deste programa tem causado a troca de acusações entre o Ministério da Economia e gestores bancários. Samora Kitumba não concorda com a ideia segundo a qual existem dificuldades de acesso ao crédito a partir dos bancos comerciais.
Porque nós não temos exatamente esse retorno. E digo porquê. Em primeiro lugar, o programa Angola Invest teve o mérito de quebrar um mito que se trazia do passado sobre todos os programas de reestruturação económica com hipóteses de financiamento, em que os créditos que eram cedidos tinham, pode-se dizer, que não eram para pagar. Portanto, programas financiados pelo Estado, onde que os beneficiários, ao fim de um tempo, não tinham aquela obrigatoriedade de repor os capitais que tinham sido disponibilizados. O programa Angola Invest, ao transmitir o poder de decisão para a banca comercial, podendo eles, como entidade mais abalizada, para avaliar o risco do próprio projeto, para avaliar a viabilidade do próprio projeto, transmite essa responsabilidade da banca comercial e os projetos são avaliados de uma forma imparcial, sem estarem necessariamente expostos a um decreto, a uma assinatura de um órgão do Estado para validar. Portanto, só por isto, e este é um mito que nós trazíamos de alguns programas vindos do passado, o programa da Angola Invest trouxe essa vantagem e a prova disso é que destas empresas que já foram beneficiadas com o programa Angola Invest, muitas delas são de empresários normais, de empresários anónimos que apresentaram uma boa ideia, estruturaram convenientemente os seus projetos e por essa simples razão, foram apoiados. A segunda questão que tem a ver com os bancos, portanto, nós não temos conhecimento de muitas reclamações relativamente à disponibilidade das garantias, assim como da bonificação de juros. O que acontece é um problema conjuntural. Todos nós sabemos que o sistema financeiro nacional, né, e fruto do contexto macroeconómico, em parte originado pela baixa do preço do barril de petróleo a nível internacional, está a sofrer uma reestruturação. Naturalmente, a banca comercial, e como todos nós sabemos, com os problemas de liquidez que tem, porque uma das medidas em tempos de crise, e é natural que assim aconteça, é o Banco Central enxugar a liquidez existente no mercado, né, criando, e hoje a taxa de reservas obrigatórias está na ordem dos 30%, isso diminui a liquidez dos próprios bancos. Diminuindo a sua liquidez, naturalmente, a sua disponibilidade para a cedência de crédito diminui. Mas isso não é um problema do programa Angola Invest. Isto é um problema conjuntural. Naturalmente, os bancos tiveram que se adaptar, portanto, com menos recursos, com menos disponibilidade, tiveram que se adaptar à realidade atual e isso traduziu-se num decréscimo dos projetos financiados. Mas, independentemente desta realidade, nós, a percepção que temos é que o programa Angola Invest ainda é o preferencial pela banca comercial para financiar o setor produtivo. E eu preferencial porquê? Porque tem condições ótimas de garantia. Não é em todo o mundo que existe garantias de 70% providenciadas pelo próprio Estado. E ainda tem aquele subsídio, né, que tem a ver com a própria taxa de juros, onde o beneficiário não paga uma taxa superior a 5% para o setor produtivo. Estamos a falar, volto a repetir, setor produtivo, com um prazo de 7 anos, são setores de risco, setores de médio e longo prazo. Portanto, ainda continua a ser, independentemente de tudo o que podemos aqui dizer, da insuficiência e da escassez de divisas que existe no mercado, estamos a falar de projetos do setor agrícola, onde ainda não existe seguro ligado ao setor agrícola, que de certa forma traduz alguma incerteza, algumas dúvidas sobre a viabilidade de alguns projetos, mas que mesmo assim nós, a percepção que temos é de que os bancos confiam, têm-se apresentado como parceiros desde a primeira hora, portanto não todos os bancos, naturalmente há alguns de certa forma mais acutilantes, mais dinâmicos em apoiar este programa do Estado, em detrimento de outros, mas nós estamos juntos e temos trabalhado em parceria para, mesmo assim, superar as dificuldades que o momento de crise tem trazido à economia nacional.
Samora Kitumba, Cláudio Nadas e Jorge Batista foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E nesta emissão da Voz da América em português, sábado 19 de novembro de 2016, passe para a música Toti Samet. Deu nova roupagem a clássicos do cancioneiro angolano, entre eles Meu Amor da Rua 11, de Aires de Almeida Santos, que ficou famoso, cantado então pela Banda Maravilha.
Tantas horas nós trocamos, tantas promessas fizemos, tantos beijos nos roubamos, tantos abraços nos demos. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11, já não quero mais mentir. Meu amor da rua 11, já não quero mais fingir. Meu amor da rua 11, era tão grande e tão belo nosso romance de amor, que ainda sinto o calor das juras que nós trocamos. Era tão doce e tão belo nossa maneira de amar, que ainda pairam no ar as promessas que fizemos. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimam a boca os beijos que nos roubamos. Tantas loucuras, doidices tinham nós a morte feito, e ainda sinto no peito os abraços que nos demos. Agora tudo acabou, terminou nosso romance. Agora tudo acabou, terminou nosso romance. Quando te vejo passar com teu andar senhorio, sinto nascer e crescer uma saudade infinita do teu corpo gentil, de escultura cor de bronze. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11, já não quero mais mentir. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11, já não quero mais fingir. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimam a boca os beijos que nos roubamos. Tanta loucura e doidice tinham nosso amor desfeito, que ainda sinto no peito os abraços que nos demos. E agora tudo acabou, terminou nosso romance.
Washington, Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de 19 de novembro de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655 onda média. Estamos em 1500 na internet, voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro em Climane com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Bissau com a PGGT e a Rádio Capital FM. Dentro de minutos, o Eduardo Ferro traz-nos aqui novidades musicais da música americana. Para já, notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
O novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Omar Mokhtar Sissoko Embalo, partiu este sábado para Dakar, capital do Senegal, a convite do chefe de Estado daquele país, vizinho Macky Sall. Segundo a imprensa local, Sissoko e Sall irão discutir sobre a situação política da Guiné-Bissau. Momentos antes de partir, Sissoko apelou aos guinenses uma maior congregação de esforços para desenvolver o país, nomeadamente criando infraestruturas necessárias para superar as dificuldades de desenvolvimento. Na mesma ocasião, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, a caminho também de Dakar para uma reunião da União de Parlamentos Africanos, garantiu apoio ao novo governo ao abrigo do Acordo de Conakry, desde que enquadre o seu programa baseando-se nos desígnios do país. Cipriano Kassamá anunciou também a primeira reunião na próxima terça-feira, 22 de novembro, cumprindo as etapas que visam a abertura da sessão ordinária da Assembleia Nacional Popular, a última do ano legislativo. Sissoko, recordo, foi empossado ontem, dia 18, pelo presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz. Em Moçambique, subiu para 67 o número de mortes em resultado da explosão de um caminhão cisterna em Tete. 13 dos corpos das vítimas da explosão do caminhão, que foi em Caparizanzange, interior de Moatize, foram ontem enterrar numa vala comum devido a dificuldades de identificação. No local, não haviam condições de identificação dos corpos completamente carbonizados nem sistema de frio, que forçou o governo provincial de Tete a sepultar aqueles 13 corpos que não foram reclamados até o final da tarde de sexta-feira. Caparizanje, no interior de Matize, é basicamente uma comunidade de carvoeiros a norte de Tete, na estrada que vai até ao Malawi. Na sequência do incidente, recorde-se, o governo de Moçambique decretou luto nacional de 3 dias, a contar a partir de sexta-feira. A polícia espanhola prendeu 2 cidadãos marroquinos neste sábado em Madrid e Barcelona, suspeitos de recrutar jovens pela internet como militantes islâmicos, informou por meio de um comunicado o Ministério do Interior daquele país. Desde que a Espanha aumentou o alerta de ameaça para a segurança nacional em 2015, em resposta aos ataques islâmicos em Paris, a polícia prendeu 163 pessoas suspeitas de atividades militantes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou na sexta-feira que o vírus Zika e complicações neurológicas associadas a ele não constitui mais uma emergência de saúde internacional, escreve a agência de notícias Reuters. O Comitê de Emergência da OMS, que declarou uma emergência internacional de saúde pública em fevereiro, disse que o vírus ainda representa um problema altamente significativo e de longo prazo. O vírus Zika e consequências associadas continuam sendo um desafio duradouro de saúde pública, exigindo ação intensa, mas não representa mais uma emergência internacional, disse o painel da OMS, composto por especialistas independentes, num comunicado após uma reunião ontem. Transmitido por mosquitos, o vírus Zika pode causar microcefalia e outros distúrbios neurológicos em bebés e adultos. Ele se espalhou para mais de 60 países e territórios desde que o surto atual foi identificado no ano passado. A diretora-geral da OMS, a doutora Margaret Chan, aceitou as recomendações do comitê e declarou o fim da emergência. Mas aquela agência das Nações Unidas para a Saúde manteve as recomendações, incluindo a de que pessoas expostas ao vírus Zika devem adotar medidas preventivas por 6 meses para evitar a transmissão por via sexual.
O presidente do Sindicato da Imprensa Egípcia, Yetta Kalash, e outros dois dirigentes foram condenados neste sábado a 2 anos de prisão, cada por terem obrigado, ou melhor, abrigado dois repórteres procurados pela polícia, anunciou uma fonte judicial. Kalash, o secretário-geral do sindicato, Gamal Abdelrahim, e o chefe da Comissão de Liberdade de Imprensa, Khaled Al-Bashi, estavam sendo julgados desde junho passado.
Obrigado, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado, 19 de novembro de 2016. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de formas de desenvolver um sistema de avaliação dos alunos para um melhor ensino. Teremos também conversa de saúde com o Dr. João Batista Soares e, é claro, domingo, o Correio do Ouvindo. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui à Música da América com Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10, teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers, que continua a ocupar a primeira posição.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
From your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, Leon Russell, músico e compositor americano de artistas como Bob Dylan, Joe Cocker, Rolling Stones, George Harrison e Elton John, morreu no domingo passado com 74 anos de idade. A sua morte foi revelada no site oficial do artista. Russell tinha sido acometido de um ataque cardíaco em julho deste ano. Leon Russell ficou conhecido ao juntar-se a Joe Cocker na digressão Mad Dogs and Englishmen nos anos 70. No mesmo ano, o músico aventurou-se a solo, editando o primeiro disco, contando com a participação de John Lennon, Ringo Starr e George Harrison dos Beatles. O músico de Oklahoma também se dedicou à produção e foi o pianista de estúdio em algumas gravações de Bob Dylan, Frank Sinatra, Icon, Tina Turner e também dos Rolling Stones. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe 21 Pilots com Athens na terceira posição. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not making moves like just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa o segundo lugar da lista. Clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid.
up, I kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Every day and try to test me, yeah. Every day and try to end me, yeah. Pull off in that roadster SV, yeah. Pockets overweight and hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry, yeah. I come alive in the fall time, I'm the competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun, bump a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean it with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like to get any lane. Switch on my car if I kill any pain. Look what you done. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, like to get any lane. I switch on my car if I kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done.
Ficamos de seguida aqui na Voz da América com Bruno Mars e o tema 24K Magic, que ocupa a sexta posição do Top 10.
Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Woo.
Girls. What y'all trying to do?
What you trying to do?
24 karat magic in the air.
Head to toe so clear.
Mm, look out. Mm. Woo. Everywhere I go, they be like,
just put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
Tell me what you're trying to do.
24 karat magic in the air.
Head to toe so clear.
Put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
24 karat magic in the air.
E deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a 8ª posição do Top 10, Cold Water, por Major Lazer.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own.
E quase no final, o resumo das principais notícias neste sábado.
O
novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Omar Mokhtar Sissoko Embalo, partiu este sábado para Dakar, capital do Senegal, a convite do chefe de Estado daquele país vizinho, Macky Sall. Segundo a imprensa guinense, Sissoko e Sall irão discutir a situação política da Guiné-Bissau. Momentos antes de partir de Bissau, Sissoko apelou aos guinenses uma maior congregação de esforços para desenvolver a Guiné-Bissau, nomeadamente criando infraestruturas necessárias para superar as dificuldades de desenvolvimento no país. Na mesma ocasião, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, também a caminho de Dakar, para uma reunião da União de Parlamentos Africanos, garantiu apoio ao novo governo ao abrigo do Acordo de Conakry, desde que enquadre o seu programa baseado nos desígnios do país. Em Moçambique, subiu para 67 o número de mortes em resultado da explosão de um caminhão cisterna em Tete. Recorde-se que ontem, 13 corpos das vítimas da explosão do caminhão em Caparinzange, interior de Moatize, foram a enterrar numa vala comum devido a dificuldades de identificação. No local, não havia condições de identificação dos corpos completamente carbonizados, nem sistema de frio que forçou o governo provincial de Tete a sepultar aqueles 13 corpos não reclamados até o fim de sexta-feira. A polícia espanhola prendeu dois cidadãos marroquinos neste sábado em Madrid e Barcelona, suspeitos de recrutar jovens pela internet com militantes islâmicos, informou por meio de um comunicado o Ministério do Interior do país. Desde que a Espanha aumentou o alerta de ameaça para a segurança nacional em 2015, em resposta aos ataques islâmicos em Paris, a polícia prendeu 163 pessoas suspeitas de atividade militante. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta sexta-feira que o vírus Zika e complicações neurológicas associadas a ele não constituem mais uma emergência de saúde internacional, escreve a agência de notícias Reuters. O Comitê de Emergência da OMS, que declarou uma emergência internacional de saúde pública em fevereiro, disse que o vírus ainda representa um problema altamente significativo e de longo prazo. O vírus Zika e consequências associadas continuam sendo um desafio duradouro de saúde pública, exigindo ação intensa, mas não representa mais uma emergência internacional, disse o painel da OMS, composto por especialistas independentes, num comunicado divulgado após a reunião. A diretora-geral da OMS, doutora Margaret Chan, aceitou as recomendações do comitê e declarou o fim da emergência, mas aquela agência das Nações Unidas mantém as recomendações, incluindo a de que pessoas expostas ao vírus Zika devem adotar medidas preventivas por 6 meses para evitar a transmissão por via oral.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 19 de novembro de 2016, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.